E aí galera, aqui é o Alex e começa mais um BT Curtas, o devocional do bibotalk.com.br. Hoje começamos o segundo episódio da série Pai Nosso aqui no BT Curtas. O tema de hoje é Venha a nós o teu reino. Falar de reino de Deus é algo complicado. Primeiro porque a Bíblia não traz um único quadro do reino de Deus. Não é algo assim que a gente pode descrever em poucos minutos ou de forma corrida. Valeria a pena todo um BT Cast exclusivo para esse tema e ainda assim não caberia tudo lá dentro. Mas vamos devagarinho. O que Jesus quis dizer com a sua oração a Deus, venha o teu reino? Cristo desejou que o reino de Deus viesse à terra. Mas aí você pode perguntar, tá, mas o reino de Deus não inclui a terra? A terra estava até aquele momento excluída do reinado de Deus? Deus não está acima de todas as coisas, ele não governa todas as coisas, ele não é onipotente, onipresente, onisciente, como diz a teologia? Pois bem, já no Antigo Testamento a gente encontra um conceito de reino de Deus. Nos Salmos, por exemplo, Salmo 47, Salmo 145, diz que o reinado de Deus é eterno e sobre toda terra e céu. O Senhor tem um trono no céu, e dali aquela ideia de Deus estar governando no céu, diz o Salmo 103, mas o reinado de Deus também no Antigo Testamento foi concedido a uma dinastia, a dinastia davídica, registrada em 1 Crônicas 17, 14. Porém, no final dos tempos, Deus mesmo há de reinar pessoalmente em Sião. Lemos essa profecia em Isaías 24, 23, Zacarias 14, 9. O livro de Daniel, novamente, coloca essa questão à tona ao reconhecer que o reinado pertence unicamente a Deus em Daniel 4:34. Então, apesar da dinastia dos reis em Israel, eles não eram o reino de Deus em pessoa, eles não eram substitutos de Deus na terra, como, por exemplo, na religião egípcia, nas religiões de entorno do corredor sírio-palestinense. Eles eram apenas representantes de Deus que, no final, viria pessoalmente para reinar. No Novo Testamento, Jesus anuncia o Evangelho de Deus dizendo que está cumprido o tempo e o reino de Deus está próximo. João já dizia isso, arrependei-vos e assim se prepara o caminho para a chegada do Evangelho. Jesus mesmo diz também na pegada de João, arrependei-vos e crede no Evangelho. Disse isso em Marcos. Agora ele vem e o reino de Deus não é instaurado neste mundo por meio de força ou revolução ou poder humano. Ele só pode ser recebido por aqueles que são como uma criança, Jesus diz em Marcos 10:15. O que Jesus espera é não mais do que essa nossa oração. Venha a nós o vosso reino. Deus, envia o teu reino para nós. Deus, vem e reina sobre nós. Essa abertura com uma criança para que Deus reine também sobre mim. É lógico que Deus reina sobre todas as coisas e que ele é poderoso o suficiente para fazer todas as coisas. Mas ele me inclui no seu reino por meio do evangelho. Ele me faz participante do seu reino por meio da sua graça. E ele me concede o arrependimento, sinal de preparação para a vinda do reino. A salvação é não por último resultado imediato da vinda do reino para aqueles que o recebem de forma apropriada. E a forma apropriada de receber o reino de Deus é pela fé. Pela fé que é nos dada como presente. Resultado da graça na pregação do evangelho, mas que precisa ser recebida e apropriada pessoalmente. Mas aí você vai estar pensando, mas você não resolveu todos os problemas, Alex. Ainda nós não vemos Deus reinando e colocando todas as coisas no seu devido lugar. É verdade. Primeiro, precisamos dizer que o reino de Deus é uma realidade presente e realizada em Cristo Jesus na cruz e ressurreição. Isso significa que quando Cristo morreu, ele já acabou ali com todo o pecado do mundo, toda a separação entre a raça humana e Deus. Agora ele abre a porta para que nós possamos ser participantes da graça do reino de Deus. E ele espalha sinais do reino de Deus por meio do seu ministério. As suas curas são sinais do reino. A sua ética são sinais do reino. Ou seja, a nova vida do cristão também espalha sinais do reino. As obras que os cristãos fazem e que fazem diferença no mundo também são sinais do reino. Então, mesmo que a gente tenha agora sinais, nós não temos o reino como algo completo e realizado. E não teremos ele nesta terra, por mais que a gente busque a perfeição e busque fazer as coisas da melhor maneira possível. A segunda perspectiva que equilibra essa primeira é que o reino de Deus é uma dimensão futura. O reino de Deus está no fim da história. Isso a gente lê, por exemplo, em Marcos 14:25, 1 Coríntios 6, 9 e Gálatas 5:21. O reino de Deus se completará no fim dos tempos. Ao nós lermos Apocalipse, a gente percebe de que no final dos tempos haverá um reino de Deus efetivo, quando a terra e o céu se unirão e se fundirão, digamos assim, onde haverá o novo céu e a nova terra, essa nova criação, onde será efetivamente, completamente reino de Deus, sem mais a presença do pecado que atrapalha e que destrói o equilíbrio das relações humanas e das relações também com Deus. Agora, o reino de Deus também é uma dimensão interpessoal e social. Isso porque Lucas 17:21 diz que o reino de Deus está no meio de nós, ou seja, ali onde há pessoas que servem a Deus e que são fiéis a Ele e que são cristãs, então ali há reino de Deus. Isso não significa que o reino de Deus seja igual à igreja enquanto instituição, mas que ele seja igual à igreja enquanto corpo de Cristo. Isso a gente pode dizer com relativa certeza. Por outro lado, também o reino de Deus tem uma dimensão interna, porque o cristão é morado do Espírito Santo. E o mesmo Lucas 17:21 também pode ser traduzido como o reino de Deus está dentro de vós, dentro de nós. E por isso, a gente poderia dizer também que o reino de Deus tem uma dimensão interna. Todos aqueles que creem em Cristo estão no reino de Deus, já participam do reino de Deus, de forma presente, mas ainda não de forma completa. Quando Jesus ora, venha a nós o teu reino, Jesus está buscando a vontade do Pai, no sentido de pedir que ele faça a sua vontade sobre essa terra, que ele venha e transforme essa terra, que ele venha e converta a vida de pessoas, que ele venha e instaure o seu reino de justiça, paz, de alegria, que ele venha e não por último, que venha o dia do Senhor. É um desejo escatológico de Jesus, é o que os primeiros cristãos diziam: Maranata, vem Senhor. É essa expectativa e essa oração e pedido para que o reino de Deus venha, para que o dia escatológico se antecipe, para que a vontade de Deus seja feita hoje, para que Cristo volte hoje. Não por último é isso. É engraçado você pensar que Jesus orou pedindo que ele voltasse logo. Quase não faz sentido, mas quando ele ensina que essa é a oração que nós devemos orar, e Jesus estando presente, a expectativa dele, o pedido dele é que o reino de Deus seja completado, que a obra que só vai terminar lá no final, quando ele disser está feito, está terminado, o que ele disse na cruz foi está consumado, né? Está concluída a obra da salvação, mas no final ele diz está terminado toda a obra e agora está completo o tempo, está preenchido o tempo, agora é a plenitude do tempo, está em Cristo Jesus. Essa plenitude é o que Jesus tinha em mente e é o que os cristãos precisam pensar mais. A gente precisa pensar mais nessas questões escatológicas, no sentido de elas nos trazerem a esperança de que Jesus voltará, de que o reino de Deus será instaurado de forma completa, que isso não vem pelo nosso poder e a nossa ação, mas vem pela vontade de Deus. Mas nós precisamos sim pedir a Deus. Sim, Jesus quer que nós façamos parte do reino dele e que nós estejamos dispostos a participar deste reino, a anunciar o evangelho, a fazer diferença nesse mundo, a espalhar sinais e sementes desse reino de Deus. Ainda que não seja nossa tarefa fazer com que ele venha, porque isso vem apenas pela vontade de Deus. Então, que nós possamos ser humilhados, derrubados do nosso trono, do nosso reino, do nosso egoísmo, e sejamos assim coparticipantes de Cristo no reino de Deus. Que Deus abençoe a todos nós e que possamos juntos orar: venha a nós o teu reino, Senhor. Amém.